Conversando com Fernando Aragão, o prefeito do Pará acabou dando declarações que geraram um mal-estar muito grande, inclusive entre eles, Zé Augusto, enfim. Ele afirmou que aquela situação de escolha dos candidatos a prefeito não passou, na verdade, de uma espécie de enrolação por parte do José Augusto, porque, na verdade, ele disse que sabia que o candidato era José Augusto já com um ano de antecedência. Como foi que o senhor recebeu essa declaração? Bom dia, Fernando.
Bom dia, Leinei Lima. Olha, as coisas no Brasil, infelizmente, na política, né, cada dia que se passa, o povo desacredita mais um pouco. Né. De um modo geral, a gente sabe que as pessoas dizem umas coisas, amanhã desmente, e isso recai sobre os políticos. Né. Todo mundo diz que todo político calça 40. Quando, na verdade, existem políticos sérios. Eu não sei por que essa declaração repentina de Toninho em dizer que já sabia que, de fato, o candidato era Zé Augusto. O que eu sei, né, é que, de fato, houve um desrespeito muito grande para os quatro candidatos, ou pré-candidatos, naquela época, e que nós estivemos tanto com Armando Monteiro, como Toninho, os vereadores da situação, Zé Augusto Maia, onde lá o doutor Armando disse, em bom voz, que o candidato dele preferencial seria Toninho do Pará. E que Toninho, na hora, disse que não queria concorrer. Em virtude de alguns problemas particulares dele, não queria. E aí ele disse que a segunda opção seria Zé Augusto Maia. Zé Augusto foi bem claro também, disse que estava muito bem lá no Congresso, na Câmara de Deputados, e que não pretendia concorrer. E aí foi feita a pergunta quem gostaria de concorrer. E foi quando apareceram os quatro pré-candidatos. E aí ficou definido que seria através daquelas benditas pesquisas, tanto a qualitativa quanto a quantitativa. Inclusive, no final, que estava tudo resolvido, Zé Augusto levantou-se e disse, olhando para todos, quem não concordar, que se afaste agora, porque senão depois nós não vamos aceitar nenhum tipo de desculpa. Então, quem quiser é agora, dos modos que foram acertados. Quem não quiser... E assim ficou definido, os quatro. E aí nós fomos para a rua. Quem teve condições gastou mais, outros gastaram menos, mas todo mundo fez as suas campanhas. E aí depois começou, né, esse tempo demorado, que a princípio ficou para ser antes do carnaval, né, divulgado. Mas aí houve doença de Zé e de Armando. Disse que precisava mais um tempo até Zé Augusto se recuperar, para que todos tivessem conhecimento, e o tempo foi passando. A verdade é que, se Toninho sabia alguma coisa, nunca nos contou nada. E outra verdade é que ele sempre defendeu o nome de Zé. Sempre. Qualquer coisa. Mesmo a gente em campanha, Toninho dizia que o candidato dele preferencial era Zé. Após isso, né, a gente sabia que Zé estava se articulando para limpar o nome dele, que ele sempre disse que era cristalino e que ia provar. E foi para a justiça. Aí eu não sei, na verdade, se ele estava com essa intenção já de ser o candidato. Também acredito que o próprio Nanau quanto Zé Elias não sabiam. E fica a dúvida quanto a Ernesto, porque como Ernesto muito ligado a ele, sobrinho dele, as coisas sempre decididas entre ambos. Aí eu não posso afirmar, diz ele, que não sabia que tudo aquilo estava sendo para ele ser o candidato. Mas fica a dúvida e a interrogação. A verdade é que nós fomos, de fato, feitos de bobos, né? Passamos esse tempo todo e, na verdade, depois saiu o resultado que o candidato é Zé Augusto. Nunca vimos pesquisas, nunca discutimos com Armando Monteiro. Armando Monteiro nunca nos deu nenhuma satisfação. E Zé Augusto, quando se declarou candidato, foi numa emissora de rádio, olhando para a cara da gente e perguntando, não é assim? E ia se fazer mais o quê? Não tinha o que se fazer, foi balançar a cabeça e aceitar uma imposição que nós não tivemos direito de discuti-la.
Você acha possível que, enquanto vocês estavam naquele período de pré-campanha, de disputa interna dentro do grupo, Zé Augusto já tentava resolver as questões jurídicas em torno do nome dele para ser o candidato?
É o que eu disse anteriormente. Ele sempre disse que queria mostrar à população, em todos os discursos que ele fazia, em todas as entrevistas que ele dava, que ele ia mostrar que era cristalino. E aí nunca se passou pela nossa cabeça que ele de fato estava tentando, né, obter as liminares, né, as anulações de algumas votações para que pudesse concorrer à Prefeitura de Santa Cruz. Nunca passou. Se ele fez, eu acho que só ele mesmo tem essas intenções e aí não nos divulgou, para só sair em cima da hora, quando não dava mais tempo a gente resolver nada. É bem verdade que ele tentou botar o filho dele e aí não houve uma aceitação, porque eu acho que se o povo tivesse aclamado o filho dele, talvez ele não tivesse saído candidato. Mas como o povo não referendou, ele aí resolveu que iria mesmo, mas isso sem comunicar a ninguém. A verdade é que ele não comunicou a ninguém, e a grande surpresa é essa, é tão em dizer que há 2 anos, ou 1 ano e meio, já sabia que o candidato era Zé. Então é difícil a gente, né, acreditar nos políticos, né, e o povo em geral acreditar nos políticos, que uma hora diz uma coisa, aí na mesma hora desmente ele próprio, diz que não foi. Fica muito complicado, sabe, a gente ter um posicionamento correto em direção a esse pessoal que está aí comandando o nosso grupo.
Fernando, uma nova disputa começa agora já para deputado estadual, e muito parecida com a de antigamente, porque tem vários pré-candidatos e ainda existe uma dúvida sobre a possibilidade de José Augusto entrar no páreo, por exemplo, para ser candidato a estadual, por inviabilidade de uma vaga para federal, ou não. Como é que fica agora essa disputa? Vocês não estão repetindo hoje a mesma coisa que fizeram há 2 anos atrás?
De fato, agora fica, né, as orelhas todas em pé, né? Todo mundo tem que ficar de orelha em pé. Mas volta aquela velha história, né? Todas as oportunidades que Zé Augusto tem de ir para o rádio, de falar, diz que está muito bem como deputado e que vai tentar a reeleição como deputado federal. Acredita-se? Eu, né, em virtude do passado, tem que ficar observando, né, para ver. A grande verdade, Ney, é que a gente olhando, vamos dizer, a questão Toninho do Pará, já que disse que tem diversas candidaturas, né? A candidatura de Toninho do Pará, eu acho que ela é irreversível. E independe de Santa Cruz do Capibaribe, do grupo político apoiar ele ou não. Não é que independe dos votos de Santa Cruz, independe do grupo apoiá-lo. Por quê? Porque Toninho tem uma base, né? Toninho tem uma boa penetração em Olinda, Toninho tem uma boa penetração em Recife, Toninho tem um irmão dele que sempre esteve politicamente ligado a prefeitos ou grupos que perderam as eleições, mas que é o outro lado, e isso faz com que Toninho hoje independa do grupo político de Santa Cruz para ele ser candidato ou não. Então eu tenho para mim que Toninho de fato é candidato sem problema nenhum para discutir em Santa Cruz do Capibaribe. A questão é Ernesto Maia. Aí fica difícil a gente avaliar, porque e se Zé sair de fato? Será que Ernesto vai disputar com o tio? Eu não sei, né? Aí vai ser uma briga caseira entre eles dois, mas eles se resolvem, né? E aí Ernesto teria que sair do PTB. Por quê? Segundo Toninho do Pará, né, que foi algumas emissoras de rádio, disse que foi conversar com o Armando querendo sair do PTB, para ir para uma legenda menor, que não fizesse essas coligações com os grandes grupos, porque se torna um pouco difícil. Você vai ter que ter aí uma média de 45, 50 mil votos para se eleger dentro do PTB. Mas, segundo ele, Armando Monteiro disse a ele que não saísse, que o candidato do PTB em Santa Cruz do Capibaribe chamava-se Toninho Figueroa, Toninho do Pará. Então, eu não sei se vão cumprir, né? Fica aí sempre essa dúvida se Armando Monteiro, de fato, dessa vez cumpre ou não cumpre o que disse. E Toninho, que tem esse cacife fora, que pode muito bem concorrer, né, precisando só dos amigos dele de Santa Cruz do Capibaribe, sem precisar do grupo político. Se vai ser eleito é uma dúvida, que aí vai precisar avaliar aonde de fato ele vai, para ver se consegue dentro do PTB ter 50 mil votos, né? A questão é Ernesto, eu acho que aí ele tem que sair do PTB e ir para outra legenda para poder concorrer de fato e ser o candidato, né, apoiado talvez por uma grande parcela do grupo, e aí se fizer a tabelinha com o tio dele para federal. E aí, contrário, eu não sei. A minha questão hoje, eu estou dentro do grupo político, né, mas de malas prontas para sair do PTB. O grupo eu não saio. O grupo eu nasci e me criei dentro desse grupo e vou continuar dentro do grupo político, adversário hoje, né, do prefeito, mas adversário de boca preta, como se diz, né? Então nós vamos continuar dentro desse grupo de oposição, né? Agora, quanto à sigla, né, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, eu acredito que eu saia dele. Se não sair agora, mas saia depois, estou aí colaborando para a formação dessa nova legenda, a Rede Sustentabilidade, que é encabeçada por Marina, né, que pretende formalizar esse partido até outubro, para que ela possa concorrer novamente à presidência da República. Então, esse é meu caminho, é trabalhar para formalizar o partido. Se depois eu vou ou não para a rede, aí é outra conversa quando o partido estiver legalizado. Mas, logicamente, se vou contribuir, dependendo de como ele, o posicionamento dele, inclusive aqui em Santa Cruz, eu poderia ir até ir para a rede, seria uma opção para ir para a rede e aí trabalhar. E possivelmente, viu, Ney, aí vai depender, vamos dizer, formalizado o partido vai lançar candidatos a deputados estaduais, federais, né, e como é uma sigla nova, vai precisar de todas as pessoas que puderem ajudar essa sigla a ter uma representatividade, tanto a nível estadual como a nível federal. Então eu acho que é possível, até depois de muitas conversas, depois de a gente sentar e ver de fato quem são esses nomes que a rede vai colocar para ajudar na candidatura de Marina, que seria o alvo principal. Então a gente pode até sair candidato a deputado estadual, né, pela legenda, para ajudar nessas cidades daqui a gente a arrangariar os votos necessários para formalizar, né, também uma bancada dentro da Assembleia Legislativa de Pernambuco, e que diga-se de passagem, viu? Não vamos ficar de braços cruzados só pensando em ajudar, vamos tentar, de fato, se sair com a intenção e a vontade de ser eleito. Lógico que com as dificuldades que sempre se apresentam, mas vamos tentar isso, né? E eu espero que, se isso vier a acontecer, se eu for para a rede, que o grupo político, né, em que eu faço parte, desta vez, né, me dê a oportunidade, de fato, para que eu possa representar o povo de Santa Cruz, da região e de Pernambuco.
Fernando, a gente agradece a sua participação. Algo mais que queira acrescentar, fica à vontade.
Não, nem só, né, pedir, já que o seu blog, né, você com seus programas, tudo, tem uma audiência boa, né, uma penetração para Padre Vicente, todo mundo acessa o seu site, que eu estou à disposição do povo de Santa Cruz para que a gente possa angariar essas assinaturas que são necessárias no Brasil inteiro, 560 mil assinaturas, para que a gente possa concretizar, né, esse partido político, a partir de outubro ele esteja legalizado, para dar a chance, né, uma pessoa como Marina, de concorrer à presidência da República mais uma vez. Então eu estou à disposição, estamos aí formalizando, tem um grupo de amigos que já está se chegando, para que a gente possa de fato colaborar para a criação dessa nova agremiação política, para ter em mente que Marina será candidata a presidente do Brasil, se Deus quiser, em 2014.